A Rádio Rio de Janeiro apresenta... Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade.
Nosso programa de hoje relembrará temas como homossexualidade, consciência da reencarnação e ainda falando sobre ciências. A primeira pergunta é sobre a homossexualidade e é feita do seguinte modo a Francisco Cândido Xavier. Chico, nós sabemos atualmente, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo e poderíamos até dar um nome a esse fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você... Haveria alguma relação entre o homossexualismo e essa transexualidade no sentido reencarnatório? Respondendo, afirma Chico Xavier. Na maioria dos casos, sim. Conquanto o serralho, na antiguidade, e as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos, mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria de nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes em caminho da redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano, saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da Terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia, realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo, devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na Terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja a compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de um milímetro o monumento da família, que é base do Estado. A próxima pergunta feita ao Chico é sobre a reencarnação e é feita da seguinte maneira. Chico, em que instante da gestação ocorre a encarnação e o espírito tem consciência disso? Responde Chico Xavier. O nosso André Luiz costuma dizer que a consciência disso é um fenômeno raríssimo. Na maior parte, talvez 99% dos casos de reencarnação, a criatura está na posição de quem dorme, no claustro materno, de quem se acomoda no carinho materno para o renascimento dentro de um processo um tanto quanto semelhante à anestesia para as cirurgias no terreno humano. Um certo torpor, e a criatura vai acordando aos poucos e poucos, porque também a ciência vai verificar isso. a recapitulação do processo evolutivo não se verifica tão somente na fase embrionária da nossa vida fetal, mas alguns anos também depois do nascimento, a criança está repetindo na sua feição de criaturinha impulsionada por movimentos saltuários, determinados tipos de impulso que ficam na retaguarda. E o próprio complexo de Édipo, que muitos dos nossos psicanalistas consideram como sendo um período que vai depois dos 3, dos 6 meses do nascimento até 6 ou 8 anos, com as derivações desse mesmo complexo, as derivações edipianas, esses complexos todos são plenamente compreensíveis como o fenômeno da reencarnação e do nascimento da criatura em estado de reajuste gradativo. E sobre a ciência ainda é perguntado ao Chico: onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças? A resposta, orientada por Emmanuel, é a seguinte: o Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. E como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Responde Chico Xavier: em verdade, o espírito humano não cria vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto, conclui Chico Xavier. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Responde o médium mineiro: as expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida sobre a crosta planetária. Retomando a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, que sob a égide de Jesus prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através dos tempos. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Pergunta-se ao Chico Xavier. E ele, orientado por Emmanuel, responde o seguinte: isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vo-lo comprova. Há algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos de ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera, recebeis a maior percentagem de nutrição para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção de sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio de 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição nessa conta de química é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo. Muita paz e até o nosso próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier.